Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Alluri somos um escritório de investimentos ligado à XP. Estamos presentes aqui em São Paulo, onde fica a nossa matriz, e também com os nossos escritórios lá em Santa Catarina, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Claro que atendemos também clientes em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí alluricapital.com.br, Alluri com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar mais aí sobre os teus investimentos e para montar uma carteira de alocação bem bacana, fechado? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som, deixa eu ver o que está tocando aqui, Tito e Tarântula, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 14 de março. Faltam 292 dias para acabar o ano e 16 dias para o início do feriado de Páscoa. São 7 horas e 15 minutos, 23 graus aqui em São Paulo. Hoje é comemorado o White Day, uma celebração observada em 14 de março, especialmente no Japão, mas também em outros países do leste asiático, como a Coreia do Sul, Taiwan e China. Esse dia serve como um complemento ao Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day, celebrado um mês antes, em 14 de fevereiro. No Dia dos Namorados, é tradição por lá que as mulheres presenteiem os homens com chocolates e outros presentes. É a tradição lá, é o contrário, né? As mulheres presenteiam os homens. O White Day é a oportunidade para os homens retribuírem um gesto, oferecendo presentes às mulheres que os presentearam no mês anterior, obviamente. O significado do White Day é, portanto, centrado na reciprocidade e na expressão de gratidão e afeto. A escolha do nome está associada à cor dos presentes que são tradicionalmente dados neste dia. Os presentes costumam ser brancos, como chocolate branco, marshmallow, lingerie, joias, tudo isso simbolizando pureza e uma expressão pura de amor ou amizade. Além disso, a quantidade ou o valor dos presentes dados no White Day geralmente são maiores do que os recebidos no Dia dos Namorados, seguindo a regra informal do Sambai Gaeshi, o triplo retorno, sugerindo que os homens devem retribuir com presentes três vezes mais valiosos. O White Day foi criado na década de 70 por uma empresa de confeitaria japonesa com uma estratégia de marketing para aumentar as vendas de marshmallows brancos. A ideia rapidamente se popularizou e se expandiu para incluir uma variedade de presentes, tornando-se então uma tradição firmemente consolidada, né? Um dia significativo para expressar o amor e a amizade em várias partes do continente asiático. Bem, aqui no Brasil é dia da incontinência urinária, que afeta a vida de muitas pessoas em todo o mundo. A incontinência, a perda involuntária de urina, pode afetar indivíduos de qualquer idade, mas é mais comum entre mulheres idosas. Por isso aqui vai o reforço de que a prevenção é sempre o melhor remédio. Também é Dia Nacional dos Animais e Dia dos Carecas. Olha aí que maravilha, né? Um grande abraço aos meus amigos aí, calvos, carecas, mas especialmente aos carecas cabeludos, né? Que são aquela modalidade fantástica e, como diz o ditado, é dos carecas que elas gostam mais. Também é Dia do Pi, data comemorativa em homenagem à constante pi, usada para o cálculo das medidas de uma circunferência e com um impacto real na vida de todos nós, né? O aniversário do conjunto numérico mais conhecido e curioso do mundo é celebrado em 14 de março por conta da sua composição, né? Do pi, o 3,14. Como a comemoração se iniciou lá nos Estados Unidos, o país costuma elencar primeiro o mês, né? O mês 3, e depois o 14, né? O dia 14. A data passou a simbolizar, então, uma forma de lembrar com carinho dessa constante. Aniversaria hoje o município de Batatais, cidade lá do noroeste do interior de São Paulo, quase lá em Minas Gerais, né? E quem nasce em Batatais é um batataense, né? Não é um batatinha, nem um batatão, nem um batateiro. Para fechar, guardei o melhor para o final. Hoje é dia do assessor de investimentos, o famoso AAI, ou o agente autônomo de investimentos, né? Agente autônomo de investimentos. O assessor de investimentos é a pessoa física, que também pode ser jurídica, mas o foco aqui, é claro, é para a pessoa física, que obtém registro na CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, para exercer a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários sob a responsabilidade e como preposto de uma instituição que integre o sistema de distribuição de valores mobiliários brasileiro. Em outras palavras, ele é a pessoa responsável por intermediar a relação entre investidores e corretoras de valores. O dia de hoje dá uma forma de reconhecer a importância crescente dessa profissão aqui no país. Isso porque, com o aumento do interesse por investimentos e especialmente a diversificação, né, a democratização dos produtos financeiros disponíveis, os assessores de investimentos tornaram-se peças-chave aí para auxiliar investidores, tanto os mais experientes quanto aos novatos, a tomarem decisões mais assertivas, né, mais informadas a respeito do mercado financeiro. Eu seria injusto aqui se citasse alguns amigos que são assessores de investimento, porque graças a Deus são muitos, né, nesses 9 anos de mercado. Então queria mandar um grande abraço, um forte abraço a todos os assessores de investimentos espalhados pelo Brasil, aos que me ouvem, aos que não me ouvem. Um grande abraço, parabéns pelo nosso dia, tá bom? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do nosso podcast da Aluri Capital, nos ajude aí, compartilhe esse podcast, indique ele para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST, e não esquece de clicar no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e também nos avaliar com as 5 estrelas para que o Spotify nos coloque aí na lista e nas sugestões de cada vez mais pessoas, e assim você ajuda o nosso trabalho, tá bom? Dito isso, vamos falar de mercado financeiro. As principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira sem direção única, com os futuros em Wall Street avançando à medida que os investidores avaliam os últimos comentários de decisores de política monetária do Banco Central Europeu, ao mesmo tempo em que aguardam novas leituras sobre a inflação dos Estados Unidos, em busca, claro, de pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve. Na Europa, o Stoxx 600 sobe cerca de 0,3% e as principais empresas petrolíferas avançam por lá, enquanto o petróleo Brent sobe pelo segundo dia. Os futuros do S&P e do Nasdaq registram ganhos modestos. Os títulos do Tesouro Americano permanecem estáveis, deixando o rendimento de 10 anos em alta de cerca de 12 pontos base esta semana. Os dados sobre os preços ao produtor, o PPI, nos Estados Unidos, que surgem após uma leitura difícil do índice de preços ao consumidor, o CPI, no início da semana, serão um relatório final da inflação antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas na próxima semana. Bem, espera-se que os decisores políticos mantenham as taxas de juros estáveis pela quinta reunião consecutiva, mas os economistas estarão à procura de pistas sobre quando o Banco Central americano começará a reduzir os custos dos empréstimos. Entre as commodities, o petróleo bruto registrou o maior ganho em cerca de 5 semanas. Isso depois que a Agência Internacional de Energia afirmou que os mercados globais de petróleo enfrentam um déficit de oferta ao longo de 2024, uma vez que a OPEP parece determinada a continuar os cortes na produção. O minério de ferro prolongou o seu declínio para 100 dólares por tonelada, com poucos sinais de uma recuperação na demanda chinesa por aço. Bem, por aqui a quarta-feira foi mais tranquila na comparação com o pregão da véspera, com a agenda de indicadores esvaziada no cenário local e internacional. O Ibovespa terminou o dia com leve alta de 0,26% aos 128.006 pontos em dia marcado pelo vencimento de opções sobre o índice. O dólar comercial ficou novamente próximo da estabilidade, com leve alta de 0,02% e os DIs, né, os juros futuros, terminaram com leves avanços em dia de bastante oscilação, o que costuma ser normal em dia de vencimento de opções sobre o índice. Bem, dito isso, queria deixar um recado para o ouvinte que não foi uma reclamação, né, mas ela disse que preferia o formato anterior, quando a gente fazia a leitura das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil, só comunicar a ela e a todos os demais que a partir da segunda-feira que vem a gente retoma ao formato tradicional, tá? Porque só porque eu estou em viagem mesmo, não estou conseguindo separar aqui as manchetes, mas na semana que vem a gente volta com a trilha sonora, com as manchetes e tudo mais. Joia? Vamos em frente. O 14 de março marca o aniversário de três gênios, três seres humanos muito especiais. O primeiro deles, um cara que você certamente já ouviu falar, falo de Albert Einstein, físico teórico alemão, que desenvolveu simplesmente, né, só a teoria da relatividade geral, que é um pilar da física moderna e que transformou o nosso entendimento sobre o espaço, tempo e gravidade. Por meio dela é que foi possível decifrar a expansão contínua do universo, também o movimento dos planetas e a existência de buracos negros. Um assunto que para muitos é chatíssimo, né? Para outros extremamente complexos, mas vamos tentar explicar aqui rapidamente com essa minha cara de pau que Deus me deu, né? Bom, a gente tem que retroceder aí uns 300 anos, pelo menos, quando um outro cientista famoso, Isaac Newton, um belo dia estava sentado embaixo de uma árvore, né, pensando na morte da bezerra, quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça. Ao menos essa é a história que a gente ouve, né? O que o fez o Isaac Newton a se questionar por que que a maçã caía assim, né, para baixo. O que, convenhamos, é uma pergunta muito necessária, não é verdade? Bom, se você olhar para os planetas orbitando ao redor do Sol, por exemplo, eles também devem estar girando assim, porque algo os impede de sair vagando pelo espaço. Isaac Newton chamou esse fenômeno de gravidade. Bom, três séculos depois, Albert Einstein questionou o que realmente estava fazendo a maçã cair. Afinal de contas, o que é a gravidade? É, a forma mais simples e conhecida de explicar a teoria da relatividade é mesmo aquela dos filmes de Hollywood, né? Sobre o que acontece se você colocar uma bola sobre uma superfície em uma cama elástica, né? Ela tende a ficar imóvel, dada a superfície plana. Mas se uma criança subir na cama elástica, a bola tende a ocupar a cratera gerada pelo peso da criança. Pois Einstein explica que se você coloca algo grande e pesado, ou seja, com muita massa, no espaço, ele vai se dobrar ao redor dessa massa, formando uma cavidade profunda que se parece com o buraco gerado na cama elástica do nosso exemplo. É por isso que os planetas ficam em órbita. A bola cai no chão quando é derrubada, porque a Terra também está formando uma cavidade no que chamamos de tempo espacial. Mas fica esperto que não são só coisas, objetos em queda, que são afetados pela gravidade, porque o tempo também é. Ah, mas isso aí é um assunto para uma outra hora, né? De preferência, tomando uma gelada. Bom, também aniversaria hoje um outro gênio, mas esse é um gênio do esporte, o jogador de basquete Stephen Curry, considerado como o melhor arremessador da história desse esporte, um cara que revolucionou o basquetebol e inspirou praticamente todas as equipes da NBA e fora da NBA também a empregar as chamadas cestas de três pontos com muito mais frequência durante as partidas do que antes da existência do Stephen Curry. E por fim, também aniversaria nesse 14 de março, a ginasta norte-americana Simone Biles, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 delas de ouro. É a ginasta mais condecorada na história do seu país em mundiais, e ela simplesmente barbarizou aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Quando ela faturou nada menos do que 4 medalhas de ouro e uma de bronze. Bom, vamos fechar com os fatos históricos. Em um 14 de março de 1985, o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, numa eleição indireta, registre-se, era internado na véspera da sua posse como presidente em um hospital de Brasília, onde ele acabou realizando uma operação abdominal. Em seu lugar, assumia a presidência o vice José Sarney, né? Ou seja, dormimos com a expectativa da posse de Tancredo Neves, que era um político notório, um político mineiro notório, né? Ex-governador do estado de Minas, e acordamos com José Sarney, e há quem diga ainda que Deus é brasileiro, né? A gente está falando aqui da última eleição presidencial indireta, sem a participação popular, e a última sob a égide da Constituição de 1967, no contexto aqui do governo Figueiredo, né, que flexibilizou a abertura política no Brasil, que ficou duas décadas sob o bipartidarismo do PMDB, à época, e da Arena. O PMDB, que era o partido do Tancredo Neves, ex-governador de Minas e um dos mais hábeis políticos da nossa história recente. Ele venceu o Paulo Maluf, né, que foi o seu adversário nessa eleição indireta, o Paulo Maluf pelo lado dos militares. E essa campanha acabou sendo fatal para o Tancredo, que já vinha doente há muito tempo por conta de um tumor no estômago que ele acabou negligenciando por conta da campanha e acabou se tornando fatal para sua saúde, né? Ele passou por aproximadamente 7 cirurgias, mas acabou falecendo em um 21 de abril do mesmo ano, 1985, o que gerou uma tremenda comoção nacional, não apenas pelo que ele representava como uma figura política, mas por toda a expectativa que havia se criado pela perspectiva de um governo transitório que seria a ponte para a democratização aqui no Brasil e que acabou acontecendo, no fim das contas, pelas mãos do José Sarney. Mas a gente vai ficar eternamente se perguntando para o resto das nossas vidas como seria o Brasil de hoje se Tancredo tivesse assumido naquele 15 de março de 1985. Não é verdade? Bom, nunca saberemos, né? E assim fechamos o nosso Morning Call de hoje, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando mais uma vez para curtir o nosso podcast e para nos avaliar com as 5 estrelas. E fique à vontade para me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Hoje certamente terei alguns stories bem bacanas lá sobre a profissão de assessor de investimentos, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, tchau, fui!